Deve ser.
Você sabe que eu já fui apaixonado pela Mayra Cardi? Eu acho que ela fez um BBB, né?
Bomba, bomba, bomba! Tanto é apaixonado por Mayra Cardi.
Já fui. Na época do BBB 9.
Seria tanto o pivô da separação entre Mayra Cardi e Arthur Aguiar? Acompanhe o balcão de conselhos para saber.
Ai, ai.
Hoje é um dia especial, não apenas pelo convidado que você já sabe qual é, porque eu imagino que você leu o título, é claro, mas também porque hoje nós vamos falar de um tema que é a única barreira que protege o avanço ano a ano do Natal. Só fazendo um adendo bem rápido. Sabia que um ano depois do Natal ser instituído como um grande feriado comercial da Inglaterra, saiu um artigo de um cara reclamando que as decorações de Natal estavam vindo mais cedo do que no ano anterior. O dado bom para você jogar em festas, né? Mas ao mesmo tempo meio merda, porque eu esqueci toda a parte de dados mesmo, né? Como datas e essas coisas. Enfim, o fato é que a cada ano, de fato, as decorações de Natal começam a vir mais cedo mesmo. E esse feriado sendo incorporado pela cultura brasileira é a única coisa que impede os shoppings de se encherem de Papai Noel em setembro. Eu estou falando dele, do dia do Saci Gringo, do Halloween. E é claro que para isso, eu estou acompanhado do rei das histórias de terror, de uma pessoa que já nem precisava mais tirar o sapato para entrar aqui no balcão, o queridinho da casa, o visagista, tanto Tupiaçu. E com isso, o balcão de conselhos está no ar. Tudo bem, tanto? Desde a última vez que a gente se falou, mais algum evento misterioso aconteceu na sua vida?
Vários deles. O último, não sei se tu viste, foi o do resgate da minha gata.
Duvido, duvido.
Pois então, cheguei em casa, cansado no meio da semana, e tipo, fui fazer as coisas, né? Mas alguma coisa estava me martelando a cabeça e eu não sabia o que que era. E aí segui fazendo as coisas da vida, dei a ração dos gatos, achei ter visto a minha gata preta lá por trás, né, da casa, mas não tive certeza. E fui dormir por volta de 11h30 da noite. Quando deu, cara, num determinado momento da noite, eu comecei a sonhar com a minha avó. E nesse sonho, a minha avó já falecida se aproximava de mim e começava a conversar e tal. E num determinado momento, a minha gata preta, a Flora, vinha e subia no colo da minha avó. E eu dizia: "Mas vó, a senhora não gosta de gato." Aí ela dizia: "Mas essa gata gosta muito de ti." Dizia: "Tá, mas a senhora não gosta de gato, mas essa gata gosta muito de ti." E nisso, cara, eu acordei agoniado, né? E na hora que eu acordei agoniado, eu já tava assim: "Porra, cadê a Flora?" Aí eu me lembrei que quando eu cheguei em casa, eu não tinha visto a Flora. Eu chamei por eles, não a vi. E eu só lembrava dela no momento em que eu fui dar ração e eu achei tê-la visto lá atrás. Cara, me deu um desespero. Eu levantei 1h30 da manhã. Liguei a lanterna do celular e comecei a procurar a gata por tudo que é canto. Acordei a Lívia, entrei no quarto das crianças, comecei a abrir armário, fui lá atrás, revistei na área de serviço e não encontrei ela em lugar nenhum. Começou a me dar um desespero, um nervoso, pensando que ela pudesse ter fugido, onde é que ela estaria e tal. Cara, eu fui encontrar ela no último quarto da casa, na última porta de armário, trancada e esquecida. Isso 1h30 da manhã. Eu acho que ela estava presa lá desde umas 4h30, a hora que a diarista saiu daqui de casa. E eu não dei por falta dela, eu achei que tivesse a visto, né? E foi precisa a minha avó falecida chegar e me aparecer em sonho para me dar um estalo, né? Cara, acorda e vai procurar a tua gata.
Caramba!
E ela já estava assim, tipo, quando eu tirei, ela já estava babando, assim, de boca seca, né? Tanto que eu larguei ela no chão, ela correu para a água. Comeu a ração, foi para a caixinha de areia, agoniada, sabe, cara?
Imagino!
Eu fico pensando se ela aguentaria até amanhã seguinte, sabe? Que horas eu encontraria ela na manhã seguinte, né? Então, porra, minha avó falecida me apareceu para avisar: "Ó, presta atenção que a tua gata tá em perigo." A minha vida não é fácil, querido. As visagens, elas andam aqui, cara.
Mas foi uma boa visagem, né?
Sim, foi uma boa visagem.
Ao contrário de mim, porque recentemente eu descobri que a minha casa é mal assombrada.
Como foi isso?
Então, é que esses dias eu acordei e olhei do lado da minha cama e tinha um lençol caído no chão, um lençol branco, assim. Então eu imagino que para um fantasma ter desmaiado desse jeito, ele deve ter visto coisa muito pior.
Como assim, cara? Não, tem umas coisas realmente que a gente não tem como explicar, cara, sabe? Sei lá, tu pode até pensar assim, pô, será que tu não tava preocupado com a gata? Cara, eu não tava. Até porque eu tive a impressão nítida de tê-la visto lá atrás, entendeu? Então eu não tava preocupado com ela, tanto que eu fui dormir de boa, né? Mas eu acordei realmente tenso e, sei lá, alguma coisa aconteceu, né?
Mas voltando um pouco pro tema, você acha que o Halloween tá pegando no Brasil?
Cara, eu acho que o Halloween, ele pega no Brasil não naquele exato estilo norte-americano, né? Daquela confraternização toda. É um grande feriado, né? Nos Estados Unidos, ele de fato, assim, é o feriado, né? Por conta da participação das crianças e tal. Eu vejo muito uma participação semelhante das crianças e de adultos no Cosme e Damião.
Né? É verdade.
Muito, muito mesmo a semelhança. Mas acho que o Halloween, ele acaba pegando de uma forma muito abrasileirada, né? Óbvio que você tem aí o uso do termo Halloween, né? Uma decoração muito parecida, mas ainda tem muita coisa brasileira que impede que o Halloween surja de vez, né? Domine de vez, né? Tanto que é o que tu falaste, né? O pessoal tem o dia do Saci, né? O pessoal tenta fazer essa contraposição, né, do Halloween com o Saci, com as nossas tradições, com as nossas coisas, né?
É, mas não é exatamente a mesma coisa, né? O Saci,
sim, não.
O dia do Saci é outra pegada, né?
É tentar utilizar o nosso folclore, que é um termo em inglês, né? Folclore.
É.
E tentar fazer uma contraposição nacionalista, né? Mas venhamos e convenhamos, os seres que a gente comemora no folclore brasileiro não são monstros, né? No exato sentido do Halloween norte-americano. Né?
Não são.
Você pega, olha, são monstros que realmente são capazes de fazer mal de forma indiscriminada, né? Diferente dos monstros daqui, você tem o Saci, que tá ali fazendo uma bandalheira, mas ele não faz mal. Você tem o Curupira, que protege as matas. Você tem o Boitatá, né? Então são monstros diferentes, a nossa monstralidade é diferente, né? É por isso que eu acho que também não pega de vez assim, a questão do dia do Saci, prezem mais a cultura nacional do que a norte-americana, entendeu? Eu acho que é mais justamente por isso, porque a nossa natureza de monstros ela é diferente.
É, eu acho que o Halloween, se Deus quiser, esse ano vai vir forte, porque se Deus quiser mesmo, o presidente vai se fantasiar de presidiário, né? E aí, pelos próximos 30 Halloweens, eu espero que ele continue mantendo essa fantasia. Por mais aí, uns 30 Halloweens, 40, pode
esse
ser.
Esse é o ano perfeito para o Halloween, né? Porque a gente tá cheio de monstro, né, cara? O que mais tem desse governo nos assobrando são monstros, né, cara? É uma coisa assim, assustadora.
É, e tem uma coisa boa do Halloween, pelo menos eu amo Halloween, porque é a única época do ano na qual eu posso estar morto por fora também.
Aqui no Pará, a gente tem uma situação muito mais complicada, né? Primeiro porque aqui a gente tem muito forte a questão desses seres míticos, né, da mata. Então a gente leva isso muito em consideração. Mas a segunda coisa mais grave ainda é porque aqui no Pará, a gente tem o Círio de Nazaré, né? Nesse exato momento, para quem não sabe, eu moro aqui na Presidente Vargas, de frente para a procissão. Hoje não está tendo Círio, né? Não está tendo procissão oficial. Eles estão fazendo um Círio virtual. Mas a rua está cheia de gente, tem música. Se vocês estiverem ouvindo música religiosa, é um banco que tem aqui do lado de casa. Eles estão com caixa de som, com pórtico, homenageando a santa, então... É complicado você ter o Halloween aqui, porque geralmente você tem o Círio que suplanta tudo, né?
O Círio, pra quem não sabe, é... Nossa, eu acho que eu vou falar uma bobagem gigante agora.
Vai lá, qualquer coisa a gente corta no final.
O Círio é aquela vela grande, não é?
Exatamente.
Então esse é o momento acertando tradições paraenses que eu inventei agora. Não as tradições paraenses, né? Eu inventei o momento agora.
Você já pode ganhar uma camisa de Nossa Senhora, uma fitinha de Nossa Senhora.
Ah, gostaria, cara.
Tu nunca viajou ao Pará, né?
Não, nunca fui ao Pará, gostaria muito. Inclusive, se a Decolar.com tiver ouvido esse podcast, mande passagens pra eu poder ir pro Pará.
Tu vai gostar muito, cara. Esse lugar aqui é fantástico, velho. Muito, muito bom.
E falando em Pará, aqui em São Paulo é muito forte a balada de Halloween. Como é que é aí? É óbvio que esse ano é pandemia, é diferente, mas como é que é aí no Pará? É forte também?
O que eu percebo muito aqui é que se tem o Halloween muito como se fosse uma coisa mais de criança, sabe? Então os colégios fazem, os colégios de inglês começam, os cursos de inglês começaram, né? E aí acaba que os colégios fazem, sabe? Aí você tem festas de Halloween para crianças. Mas assim, mais voltado para o público adulto, não.
Mas da questão das crianças, eu acompanho muita notícia dos Estados Unidos. E até aqui no Brasil eu tô vendo algumas coisas do tipo, que é o pessoal alertando de não pegar doce, porque o doce pode vir com uma coisa dentro, não sei o que, não sei o que lá. E me lembra muito uma coisa que é puro suco de anos 90, anos 80 no Brasil, que é a lenda do pipoqueiro que salgava a pipoca com cocaína. Essa eu acho que é uma das histórias assim, mais clássicas lendas urbanas.
Sim. Mas olha, essa questão do Halloween. Aqui em Belém, nós temos um grande escritor chamado Valcir Monteiro. Ele escreveu um livro chamado Visagens e Assombrações de Belém. E esse livro é um clássico, porque ele reuniu vários relatos de histórias de visagens e assombrações. Ele relatou fazendo uma pesquisa com fotos, sabe? E, assim, não tem uma pessoa em Belém que não tenha, assim, lido esse livro, tendo tido contato com as histórias. O Valcir morreu ano passado.
Ah,
uma pena. E num tempo... É uma pena mesmo. No tempo antes da pandemia, né? Nós fizemos um cortejo, o cortejo Valcir Monteiro, que saiu da frente do cemitério de Santa Isabel, e deu as voltas ali pelo bairro do Guamá, que é um bairro muito populoso, muito popular, e onde muitas histórias de terror acontecem. E era legal você ver, por exemplo, muitas lendas urbanas, histórias de assombração daqui, né, passeando, né, por meio de fantasias. Então foi uma espécie de Halloween num cortejo, né? Eu fui de diabo, mas tinha a mulher do táxi, tinha o Curupira, tinha uma tinta-curupira, tinha tudo. Sabe? Foi muito legal mesmo, cara.
É gostoso se fantasiar, né? É o charme muito parecido com o carnaval, né?
Sim.
Só que mais voltado pro horror, pro macabro, né? Seus filhos, as crianças do prédio, eles saem de casa em casa pra pedir doce? Tem essa...
Não. Costume? É isso que eu te digo, é uma tradição que não existe. Né? Se eles fizerem isso, tipo, primeiro que a cidade ela é ligeiramente violenta, então ela não permite que as pessoas, que as crianças possam transitar dessa forma. Não é um hábito mesmo, ninguém se prepara para isso, né? Ninguém compra doce, essas coisas, para ficar esperando a criança. Mas é aquele negócio, acontece em Cosme Damião. Cosme Damião lá, uma grande distribuição de doce, muito grande mesmo, é bem bonito de se ver.
Olha só, aqui, quando eu era criança, no meu prédio, a gente passava de apartamento em apartamento pedindo doce. A gente ia fantasiado no Halloween, a gente fazia um Halloween meio abrasileirado, mas fazia.
Mas você acha que tinha algum tipo de combinação entre os vizinhos para que comprassem doces, essas coisas todas?
Então, a gente sempre avisava antes, a gente pedia pra colocar um anúncio no elevador, e aí os vizinhos já ficavam preparados, assim, e sabiam que a gente ia passar pedindo doce. E aí até tinha uma vizinha, que ela era evangélica, muito fervorosa, e quando a gente passava na casa dela, ela dava uma bíblia pra cada um de nós.
Putz, grilo.
E falava que não podia fazer negócio de Halloween. E o pior é que eu sou judeu, né? Então eu pegava a Bíblia com curiosidade pra ler e eu percebi que a Bíblia era muito, muito mais assustadora do que qualquer coisa de Halloween. E por isso, ouvinte, Esse é o momento Bíblia Sinistra! A passagem que eu vou ler está em Reis 2, no capítulo 6, do versículo 26 ao 29. Um dia, em que o rei circulava pela muralha, uma mulher gritou-lhe: "Socorre-me, ó rei, meu senhor!" O rei respondeu-lhe: "Se o senhor não te salva, como que te poderei eu socorrer? Porventura com a eira ou com o lagar?" E ajuntou: "Que te aconteceu?" Ela então respondeu: "Esta mulher que aqui vês disse-me: dá-me o teu filho para o comermos hoje. Amanhã comeremos o meu. Cozemos então o meu filho e o comemos. No dia seguinte, quando eu lhe disse: dá-me o teu filho para que o comamos, ela o escondeu." Fim do momento Bíblia Sinistra!
É, cara, é barra, hein? Tem umas coisas assim que, de fato...
Você tem algum comentário sobre, na função de advogado, um comentário sobre canibalismo e infanticídio?
Sou totalmente contra, querido. Tanto quanto canibalismo, quanto infanticídio.
Então, fiquem ligados, tanto disse que é contra a Bíblia!
Porra, eu sempre me esqueço o quanto tu é canalha com essas coisas, mas tudo bem...
Mas voltando um pouco para as crianças, os seus filhos, eles têm medo dessas coisas tipo monstro no armário, monstro embaixo da cama, assombração, eles têm esse tipo de medo?
Cara, então, os meus filhos, eles são muito medrosos.
Mas também com a quantidade de visagem que tem na sua casa?
É, pois é, verdade. O Carlos Henrique, ele, tipo assim, ele tem medo quando ele não lembra que ele tem medo, entendeu? Se eu deixar ele sozinho aqui na sala, por exemplo, jogando, ele fica. Mas, de repente, se ele lembrar de que ele tem medo, ele fica com medo, ele sai embora.
Entendi.
Com medo. E os menores, assim, a Letícia não é tão medrosa. A Letícia tem 7. A Letícia já tá naquela fase de meter medo nos irmãos, né? Agora, a Iris, cara, a Iris é muito medrosa. Tipo, a Iris tem medo de ficar sozinha na sala, sabe? A Iris, ela é bem, bem, assim, impressionável.
Mas eles pedem pra você olhar embaixo da cama, pra olhar dentro do armário, essas coisas?
Então, não pedem. Eles não têm esse medo específico. Na verdade, o que eu percebo que eles têm muito medo é medo do escuro, né? O Carlos Henrique, sempre que vai na cozinha sozinho, ele sai correndo na volta. Ele pega, já pega impulso e vem correndo, né? Mas medo de olhar embaixo do armário, embaixo da cama, eles não têm esse medo, não.
É, eu espero que meu filho tenha esse medo específico, porque quando ele tiver uns 4 anos, eu me escondo embaixo da cama dele com uma máscara de palhaço. Aí eu fico fazendo barulho até que ele vá verificar mesmo se tem um monstro. E aí quando ele vê, eu vou gritar na cara dele. E aí você tá pensando: pô, Gustavo, você vai ser um péssimo pai, né? Como é que você vai fazer isso com a criança? Mas eu vou resolver um dos maiores problemas da vida adulta quando ele crescer. Que é você chegar no terapeuta e não saber o que falar. O meu filho, se depender de mim, vai ter assunto pra anos e anos de terapia.
Vai ter um excelente trauma, verdade.
É, porque às vezes você chega no terapeuta, você não sabe ali o que falar, tal. Gente, com um negócio desse.
É, outra coisa favorável aqui em casa é que eles sempre tiveram camas Montessori, né? Então elas são camas que são baixas, então não tem embaixo da
cama. Como é que é? Desculpa, a cama do quê?
Elas são aquelas camas montessorianas, então elas não tem embaixo da cama, né? Elas são camas na altura do chão, para facilitar que eles entrem e saiam da cama.
Ah, entendi.
Ensinando eles a serem meio que independentes desde cedo. Então, não vai ter um problema com eles.
E agora vamos para as perguntas dos ouvintes, né? Eu acho que a pergunta mais recebida foi quais os filmes de terror favoritos de vocês? E antes, eu acho que eu preciso te perguntar se você gosta de filme de terror, né?
Gosto muito. E tenho alguns bem específicos, assim, que gosto. Né? Eu gosto muito, por exemplo, de filmes que trabalham mais com psicológico. Gosto muito, por exemplo, do Sexto Sentido. Gosto muito dos Outros. Os Outros é perfeito.
Os Outros é muito bom.
E gosto de filmes, assim, que não necessariamente sejam de terror, mas que joguem contigo. É, por exemplo, tem um que eu gosto muito, que é Amigo Oculto. Não sei se tu já viste.
Não.
É com o Robert De Niro, e a esposa dele se mata, e ele resolve ir, ele e a filha dele, para uma casa de campo, morar os dois lá, né? E aí, porra, um bando de coisa esquisita começa a acontecer na casa. É um filme muito bom, é com o Robert De Niro e com a Dakota Fanning. E ele é um filme antigo, de 2005. Ele não é de terror, mas ele é um suspense, cara, muito parecido com os outros, sabe? Dá uma olhada aqui, que é um filme que vale a pena, cara.
É, eu gosto. Mas e filme de terror, terror mesmo? Tipo, Massacre da Serra Elétrica, essas coisas?
Não, não gosto. Esses filmes, assim, tipo, eu não curto. Esses filmes de pânico, Massacre da Serra Elétrica, por exemplo, que eu não gosto de jeito nenhum. Jogos Mortais, por exemplo. Não gosto de jeito nenhum. Esses jogos, assim, de mortandade, de massacre. Tipo, eu não gosto disso, não. Eu gosto, de fato, é filme que mexe com o teu psicológico, com a tua imaginação. Esses são, pra mim, preferidos.
Um filme que, assim, me machucou no psicológico pra sempre, assim, me feriu muito, foi o filme da Kéfera, o É Fada. Eu fui ver no cinema e eu saí traumatizado pra vida. Marcas que nunca poderão ser apagadas.
É Fada? Que filme é esse?
É o filme da youtuber Kéfera.
Ah, meu Deus. Eu já ouvi falar desse filme, verdade.
Eu saí assim com... eu vi coisas que não podem ser desvistas. Me marcou pra sempre.
E ele arrecadou 6 milhões de dólares. Uma arrecadação incrível.
Olha aí.
Mas olha, 88% dos usuários da Google gostaram.
Então às vezes o erro foi meu.
Exato.
O erro foi meu.
Exato. Eu acho que na verdade o problema tá em você. Eu, inclusive, vou desligar aqui e vou assistir o filme.
É, depois que terminar, por favor, vá assistir esse filme. É uma obra de arte. A primeira cena do filme é o 7-1, uhum. Que já é um prelúdio do que tá por vir.
Uhum. Ah, cara, não, eu não gosto desses filmes. Agora, de filme ruim mesmo, assim, nossa, eu até tenho sorte, sabe? Eu não sou muito de pegar e sair vendo o filme arriscando, sabe? Eu sou daquele que tipo, eu só vou pegar filme pra ver se tiver uma realmente boa indicação.
Então pode assistir Kéfera é Fada, que eu garanto que é um excelente filme de terror. Ai. Mas voltando um pouco pra filme, eu não gosto muito do jump scare, sabe? Né? Aquela coisa que pula do nada... E aí te dá susto porque é uma imagem que vem assim e aparece um gritão e tudo mais. Isso eu acho meio fácil. Eu odeio esse tipo de filme de terror.
Eu vou nessa linha.
Eu acho que é meio como se eu fosse agora na casa dos ouvintes, né? E começasse a fazer cócegas neles. Tipo, ah, eu tô fazendo você rir, tô, mas é de uma maneira meio fácil. E igualmente assustadora também, né? Se eu fosse na casa de cada um.
Não, é, não. Ainda mais assim, com esse cara de fanho e catarro e tudo mais, né? Ia ser fantástico.
Mas eu não gosto desses filmes de terror, assim. Eu prefiro filmes que são construídos, né? Que o terror é trabalhado mesmo.
É, e que é o mais difícil, né? Você fazer um filme que assuste não por conta de efeito especial, não por conta de gritos e tudo mais, né? Esses são os mais difíceis de fazer. Não à toa quanto bem feitos, eles são filmes muito bons, né?
É, um filme que eu gosto muito é A Bruxa de Blair.
Você sabe que eu nunca assisti?
Sério, eu acho que você vai gostar.
Eu já assisti muitos derivados dele, mas A Bruxa mesmo eu nunca assisti.
É, é um filme que eu gosto muito, eu acho muito bem feito, assim, e que não é esse filme de coisa pulando na sua cara, sabe?
Sim.
Mas mesmo assim você fica apreensivo o tempo todo.
É, A Bruxa de Blair, ele mudou também, né, a narrativa do cinema, né? Porque ele é aquela gravação em primeira pessoa, né? Você tá, quem tá filmando tá dentro da história. Isso é muito legal, né? Muito legal mesmo. Você sabe que a Bruxa de Blair custou $60 mil e arrecadou $248 mil?
Só 248 mil dólares?
Não, milhões, desculpa, querido. Olha, ele teve um lucro de 4.000%, cara.
É impressionante.
O lucro assim a gente só viu nas grandes navegações, quando Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo chegaram de volta com as especiarias.
Não, e quando as multinacionais compraram nossas estatais sucateadas, né? Sim. Da privatização do FHC
tipo
também.
Vão fazer agora com os Correios, né? Imagina o lucro que eles não vão ter.
Exatamente. Duas dicas aí pra você, hein? Ou seja presidente de um país e privatize tudo de maneira safada, ou faça filmes de terror de baixo orçamento. Mas tanto, desviando um pouco dos filmes, vamos aqui pro momento História do Ouvinte.
Vamos lá.
Então vamos lá. A filhinha da minha prima vai fazer 3 anos. Vira e mexe, ela fica conversando e brincando no espelho com a Assunta. Assunta é minha avó, que morreu há mais de 10 anos. O que você acha tanto? Mau assombro ou um bom espírito?
Bom, esse meu apartamento aqui, em tese, meu avô e minha avó morreram aqui. E a gente nunca sentiu ele mal assombrado. A gente sempre achou ele bem assombrado. Cara, eu não posso dizer que não seja possível, né? Quantos anos ela disse que tem a menina?
3 anos.
Pois é, 3 anos? Pô, a criança não tem discernimento pra mentir, né? Pra inventar uma história, né?
É.
Ela pode até brincar e dizer que ela está conversando com alguém, mas dar um nome para esse alguém, sei lá, é bizarro.
É, e ainda Assunta, que não é um nome comum, né?
Exato. Mesmo que alguém tenha falado o nome da avó, da bisavó morta e tal, é difícil, né? Que a criança memorize o nome e use o nome na história e, no final das contas, não assuma que é mentira, né?
Eu confesso que eu fiquei um pouco chocado com essa história, porque. E com as histórias que você me conta também. Porque antes eu tinha certeza que fantasma era uma dessas coisas que corretor de imóvel inventa pra fazer você pagar mais caro no lugar. Tipo, olha, eu sei que o apartamento não tem banheiro, mas pelo menos ele não é assombrado. Sabe? Mas agora eu tô vendo que tem mesmo. Fantasmas e assombrações por aí.
É, por exemplo, a gente pensando em se mudar, né? A Maria Fernanda, a primeira pergunta que ela fez foi: pai, morreu alguém nesse apartamento? Eu disse: olha, eu não sei se morreu alguém aqui. Né? Ah, mas tem como descobrir? Eu não vou perguntar para a dona do apartamento se morreu alguém aqui, né? Nem vou deixar de alugar o apartamento porque morreu alguém, né? Mas é uma pergunta pertinente a se fazer, né? Ainda mais diante dessas coisas que você não consegue explicar.
Mas eu também fico pensando em quantas histórias de fantasmas as pessoas falam, tipo, olha, uma vez eu vi um fantasma na minha casa e não era, tipo assim, um amante saindo correndo na calada da noite pulando a janela, sabe?
Sim.
E aí fala, ah, eu vi um fantasma, eu cheguei, minha mulher tava pelada na cama e um fantasma pulou a janela.
Pelado também, olha que coisa.
Pelado, fantasma.
Cara, então, é difícil, né? Se você for parar pra pensar, você acaba podendo ter explicação pra muita coisa, né? Como é que você vai dizer que uma coisa de fato é ou que ela não é? Óbvio que tem coisas que são difíceis de explicar. Você fica assim na dúvida, mas tem uma série de outras coisas que podem ser explicadas, né?
Sim.
Aí a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, essa questão da gata. De repente, eu achei ter visto a gata, mas no meu subconsciente havia alguma preocupação, né? E por qualquer razão, o meu subconsciente materializou a imagem da minha avó para eu sonhar com ela, para mostrar que eu estava preocupado com alguma coisa, né? Só que, porra, acaba sendo sonho com a tua avó, que não gosta do gato, que já morreu. Aí vira um negócio, né? Tipo, será que a minha avó realmente voltou para me avisar? Não tem como você explicar um negócio desse, né?
Uma vez eu li que, teoricamente, o fantasma fica preso na Terra fazendo alguma coisa que ele gostava muito, né? Então ele fica naquele lugar pra reviver essa memória.
É, isso é uma coisa que a gente é difícil de saber, né? Se acontece ou não e tal. Mas
eu acho que se fosse o caso, teria muito fantasma que estaria transando o tempo todo. O que explicaria os gemidos, que às vezes a gente escuta nos lugares, e o tal do ectoplasma, né?
mas é fato, né? De repente isso é possível, né? A gente não tem como saber o que vem depois da morte, né? Será que o cara vira um espírito de luz e de fato vai embora? Né? Ou se de fato o cara fica aqui fazendo coisas que ele gosta, sei lá. Será que o meu avô realmente está aqui cuidando da família e cuidando das pessoas que ele não conheceu, mas ele se preocupa? A gente não tem como saber, né?
Então a gente termina o primeiro momento da história do ouvinte com uma resposta mais sincera do mundo. Não temos a menor ideia.
Pois é.
E tanto, outra pergunta que fizeram pra gente foi: quais personagens do folclore brasileiro são equivalentes aos monstros da gringa? E qual personagem do nosso folclore é o melhor?
Cara, então, eu acho que não tem. Acho que não tem essa semelhança, esse parâmetro, assim. Não tem mesmo, sabe? Não tem como a gente dizer que algum deles se compara. Até porque são culturas totalmente diferentes, né? O que a gente tem muito que relata é de lobisomem.
É verdade.
Tem um relato de lobisomem, mas isso é uma coisa que é universal. Você tem lobisomem em tudo que é lugar.
Mas o lobisomem é muito fácil de lidar, né? É só você botar ele num foguete e mandar pra lua e ele vai ficar doido uivando o tempo todo.
É muito fácil. Matar ele com uma overdose. Né?
Uma overdose de lua, né? De lua cheia.
Agora, um personagem que eu mais gosto, cara. Tipo, eu gosto muito do. Dentre todos, um que não é muito conhecido, que é o Negrinho do Pastoreio. Não sei se tu conhece.
Eu conheço e eu ia falar esse como meu favorito. Te juro.
Eu acho ele fantástico porque, tipo, ele morre por conta de uma grande injustiça. Né?
Sim.
É uma morte terrível, trágico.
Comido por formigas.
Exato, cara. Né? E é uma criança, né, cara, que começa a assombrar os campos, né? Então, assim, eu sou apaixonado, cara, pela história do Negrinho, sabe? Eu acho fantástica mesmo.
Eu acho uma das melhores histórias do nosso folclore, realmente, pra mim, é a minha favorita. Coincidências da vida, olha só.
Mas é aquela coisa, porque eu acho que ela tem uma origem, né? Ela é factível, né? Ela surge, de fato, de um crime. Né? De um
Sim.
crime abominável. Né? Por exemplo, Saci. Ah, o Saci é lindo, mas onde é que surge o Saci? Né? O Saci surge da mente, da imaginação. Né?
Mas o Saci, você falou que não tem comparação com a gringa, mas o Saci eu acho que ele pode até ser comparado com o zumbi pela dificuldade de locomoção.
Mas quem te disse que o Saci tem dificuldade de locomoção? O Saci se movimenta dentro de um redemoinho, cara.
É verdade. Olha, eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
O Saci, muito pelo contrário. O Saci é a única das visagens que é equipada, cara.
O que explica o porquê do Esporte Clube Internacional ter seu mascote o Saci, né? Um personagem que só tem uma perna. Para um time de futebol, só o redemoinho explica.
Eu acho a história do Saci muito bacana também. Mas aquele negócio, o Negrinho deriva de um crime, né?
E também, só de comparação, eu acho que dá para comparar um pouco o vampiro com o boto. Porque o vampiro virou uma espécie de sex symbol recentemente.
Sim.
O que é meio doido, né? Porque é tipo, eu vou me juntar a essa besta milenar que se alimenta de sangue humano, mas ela não vai fazer mal. Ela me ama de verdade.
Eu tenho um pingo de humanidade, né? Mas ela vai ser minha amiga, imagina, né?
É aquela coisa, é possível? É possível. Mas é igual achar que um membro da família Bolsonaro não tá envolvido com milícia, né? Agora, tanto, vamos analisar um sonho que mandaram pra gente.
Diga.
Gus, interpreta esse sonho pra mim. Eu tava andando na rua e havia escapado de ser assaltado. Daí eu entro em um túnel e sigo andando no meio da rua mesmo. pois não havia carro algum, e eu gosto da sensação de liberdade em andar no meio da pista vazia. Então, surge o Daniel Furlan, armado com um lança-granada atrás de mim, gritando e anunciando o episódio do último programa do mundo com o Gugão Show. Mas espera, por que você tá atrás de mim? Eu não sou o Gugão. O Daniel para de gritar como quem passasse da euforia para a depressão em tempo recorde depois de beber ipioca guaraná e me pergunta: você não é o Gugão? Não, não sou, mas eu já dei um soco nele. O que além de não fazer sentido algum e ser uma completa mentira, é o desfecho do meu sonho. Então, fica aí, né? Os ouvintes, você que é terapeuta, você que é psicólogo, você pode ganhar muito dinheiro ouvindo o Balcão de Conselhos.
É, eu acho que a sífilis, ela realmente acaba com a mente da pessoa, né? Você percebe isso claramente, né?
É, o jogador do Botafogo, Heleno de Freitas, foi uma vítima da sífilis que afetou o cérebro dele. Esse é o momento informação sobre sífilis.
Perfeito.
Mas então, o que você achou? Eu não sei o que dizer desse sonho.
Cara, eu acho que não tem o que dizer sobre esse sonho. Uma coisa completamente sem sentido. E parece, acho que essa pessoa está talvez sob o efeito de muitas, como é que fala, muitos estímulos. Acho que a pessoa está com muitos estímulos e esses estímulos todos se revelam no momento do sonho dela e acaba saindo um negócio assim totalmente sem sentido.
Às vezes pode ser até um estímulo diferenciado, né?
Pode ser.
Né, um cigarrinho Bob Marley.
Sim.
Então fica aí essa interpretação para você que viu a sua pergunta. A interpretação é que você deve estar usando drogas. É isso que nós interpretamos para você.
Perfeito.
Mas agora, depois dessa grande análise, vamos para uma pergunta relacionada, que é: vocês têm muitos pesadelos? Lembram de algum específico?
Cara, eu já tive muito pesadelo. Já fui de ter muito pesadelo. Hoje em dia tá mais tranquilo, sabe? Mas teve uma época assim de ter muito pesadelo. Acho que a vida vai tranquilizando, né? E você vai melhorando a situação.
É, eu tô tendo pesadelos muito específicos, que não são exatamente pesadelos, mas são pesadelos com inflação. Eu sonho, por exemplo, que eu tô num lugar da gringa e aí eu vou comprar um café e o café é R$29. Eu acho que não chega a ser um pesadelo, porque não é uma coisa que me acorda, não é uma coisa que me faz assim um mal, mas me dá uma agonia.
Parece um sonho que se tornou muito recorrente também agora, durante a pandemia, de você sair sem estar usando máscara, né? Eu tive muito, assim, acho que tive os 3 sonhos de sair na rua e de repente, sabe, perceber que estava sem máscara e ficar desesperado.
É o equivalente ao sonho de estar pelado na sala de aula.
Exatamente, é a versão moderna disso.
Mas se você foi atormentado por alguma criatura maligna, então esse comercial é pra você. O momento advogado de pesadelos. Muitas pessoas sofrem com pesadelos diariamente e perdem valiosas horas de sono que não podem ser recuperadas. Tudo por conta de assombrações e monstros que nos atormentam de noite. Mas saiba que você pode ser restituído. Aqui na Gustavo e Gustavo, nós lutaremos pelos seus direitos e iremos atrás da criatura que te causou tantos danos. Veja, por exemplo, o case de sucesso do Marcelo. Marcelo era um simples computador atormentado por zumbis todas as noites, perdendo de 3 a 4 horas de descanso todos os dias. Horas que estão sendo recuperadas após processarmos o zumbi, que agora trabalha para o Marcelo fazendo afazeres domésticos e deixando que nosso cliente aproveite esse tempo livre de tarefas para recuperar as horas perdidas. Um trabalho que é feito gratuitamente, assim como esse podcast, mas que pode, com a sua ajuda, continuar acontecendo através de uma contribuição única do PicPay@balcão a partir de 50 centavos ou do apoio contínuo no apoia.se/balcão a partir de R$5. Dinheiro que será bem utilizado nessa cruzada pela justiça. Mas agora, de volta pro podcast. Outra pergunta que foi muito feita é: qual foi o momento mais assustador da vida de vocês?
Quer começar?
Olha, pra mim foi uma vez que eu fiquei perdido em outro país com dois meninos de Taiwan que não falavam uma palavra de inglês. E era um desses cenários de estradona deserta, sabe, que você vê em filme americano?
Sim.
Deserta, deserta mesmo, nada em volta. E eu fiquei perdido com esses meninos ali. E não passava um ônibus, não passava nada, e eu comecei a ficar com muito medo, porque era o cenário perfeito pra passar um serial killer de carro e matar a gente, sabe?
E nunca mais iam te encontrar.
Nunca mais, nossa, ia estar perdido pra sempre.
Sim.
E eu não conseguia me comunicar com os meninos, nossa, foi horrível, horrível.
Cara, de situação assim terrível pra mim, pô, foi uma vez que eu tive que me jogar de um trem pra ficar com a minha mãe, cara. História longa e maluca, mas resumindo, nós estávamos na França e a gente ia para a Alemanha. E a minha mãe resolveu fazer uma troca numa loja e a gente foi fazer a troca e tal. E no meio do caminho eu disse: mãe, vai logo pro trem, que eu sou mais rápido que você. E aí vai logo na frente que eu faço aqui a troca do produto. E a minha mãe foi. Quando eu cheguei no trem, minha mãe não estava lá. Só meu pai, desesperado, né, querendo saber dela. E aí eu voltei no caminho lá da estação de trem, encontrei minha mãe perdida no meio da estação, chorando. E aí eu puxei ela pelo braço e disse: bora, mãe, bora, bora que a gente vai embarcar. E saí puxando ela. Quando a gente chegou na estação, o trem já estava saindo. Coisa de filme mesmo. E aí eu disse: mãe, corre. E eu corri, ainda consegui chegar no vagão onde a gente estava, né? E quando eu olhei para trás, eu vi que a minha mãe não tinha conseguido chegar. Vi minha mãe de joelho chorando no meio da estação, né?
E aí, porra,
me joguei do trem, óbvio, né? Minha família toda tava no trem. E só minha mãe na estação. Me joguei, caí, rolei, me bati e tal. E ficamos perdidos. Toda a família foi embora com toda a bagagem, a gente sem dinheiro. Eu com 16 anos, ela sem grana, sem nada, sem passaporte. Numa estação de trem desconhecida, sabe? Foi uma merda.
E aí, como é que você resolveu isso?
Cara, meu pai, ele é um cara extremamente virado, né? Meu pai conseguiu falar com o maquinista, deixaram ele numa estação remota de manutenção da via férrea. Ele desceu lá. Lá ele pegou um trenzinho que transportava somente funcionários da linha ferroviária e voltou para a estação. E quando a gente já estava pensando em sair de lá, tipo, porra, vamos pegar um táxi, que a gente estava numa cidade interior da França. E a gente ia para Paris para pegar um trem para a Alemanha. E a minha mãe só tinha 100 dólares. Era o valor exato para um taxista deixar a gente em Paris. E quando a minha mãe já estava fechando o preço com o cara, meu pai aparece do nada lá para salvar a gente.
Olha só.
Aí ele pegou, voltamos, ele conseguiu botar a gente de novo nesse trenzinho, né, da estação, só para funcionários. Aí a gente entrou, fomos para outra estação onde estava o meu irmão com a minha irmãzinha caçula de 3 anos, com todas as malas, porque ele desceu do trem com tudo, né? E ele conseguiu, bicho, isso foi perto do Natal, ele conseguiu um trem que estava vindo do sul da França, cheio de militares franceses que iam passar as férias em Paris. As férias de final de ano. E a gente entrou nesse trem, cara. Aí entrou lá, o comandante lá mandou os soldados levantarem, botou a gente lá, e a gente conseguiu chegar em Paris assim no tempo exato para a gente pegar nossa conexão. A gente chegou na conexão lá para a Alemanha, tipo, com 5 minutos. A gente entrou, o trem saiu. Né? Muita sorte mesmo. E eu todo ferido, todo lanhado, todo batido por ter me jogado de trem. Eu posso dizer que eu já me joguei de um trem que nem em filme norte-americano.
É verdade, né? Aquela coisa bem faroeste.
Sim. Pois é. E pelo motivo mais nobre do mundo, né? Salvar minha mãe, imagina.
É, eu também tenho vários momentos assustadores com meu pai, que é quando eu tô no carona do carro e ele pede pra eu guiar ele pelo GPS do Google, né? Do Maps. E aí ele fica gritando comigo, porque ele discorda do caminho que o celular tá mandando ele fazer.
Ele mata o mensageiro, né?
Ele mata o mensageiro, é. Fantástico, pra mim é, um dos momentos mais assustadores da minha vida.
É, desse tipo de momentos eu não tenho muito assustadores, não. Só, tipo, o filho ficar doente, né? Pô, quando a Maria Fernanda teve apendicite, cara. Nossa, eu chorava tanto, chorava tanto. E todo mundo me olhava e ria, né? Dizia, pô, cara, fica calmo. É uma operação de apêndice, né? Mas, porra, o pai... O maior medo de um pai é que um filho adoeça ou que aconteça alguma coisa com o filho, né? Eu, pelo menos, sei lá. Eu não sei como é que você sobrevive a um negócio desse, sabe?
Mas falando em momentos assustadores, esse é o momento música popular brasileira muito assustadora. Tanto, hoje a gente vai analisar uma letra de uma música aqui do Armandinho e a gente vai analisar uma das letras mais assustadoras da MPB.
Qual é?
É a música Ursinho de Dormir.
Meu Deus.
Então vamos começar, né? Vamos começar com essa letra que, meu Deus do céu. E hoje eu descobri o quanto eu te quero. Então já começou criando o personagem do serial killer, né?
Sim.
Já começa o desejo. Ursinho de Dormir. Vem que eu te espero assim. Então, ursinho de dormir é um símbolo de inocência, né? Vem que eu te espero assim, eu te espero nessa coisa, nessa cápsula inocente, né? É. Eu tô te esperando, tô aqui na espreita. Eu hei de conquistar teu coração durão demais. Então o quê? É, provavelmente essa menina não tem um sentimento recíproco por esse cara.
Sim.
E ele tá perseguindo ela, né? Eu vou fazer de tudo pra conseguir o que eu quero. E aí piora, né? Porque ele fala, teu coração durão demais, que não quis pagar pra ver, nem dar o braço a torcer. Tá dizendo aqui o quê? Que ela já recusou várias vezes, e ele insistindo, ele perseguindo essa menina. Mas aí vem a pior parte. Eu vou te levar pro mar.
Nossa.
Então um lugar, né, um lugar ali... ermo, né, um
sim,
lugar...
Pra se livrar do corpo, né?
Nas pedras eu vou te amar.
Que confortável.
É, ali bem nas pedras, né, um lugar propício, um lugar onde não tem escapatória.
Alguém vai ficar ralado.
E ao ver o sol se pôr, eu vou te matar. De amor.
Ah...
Mas quem diz que não é um matar de verdade?
Sim. Afinal de contas, matar de amor também pode ser uma espécie de sufocar a pessoa, né?
É, matar de amor pode ser um serial killer que ama muito a sua vítima.
É. Qual, assim, o que mais você tem é feminicídio em que a pessoa mata por amor. Então, é uma coisa preocupante aí. A Armandinho está precisando conversar com o seu analista.
Tanto que... piora, porque a frase seguinte é, eu vou te levar pro céu, pra onde você quiser, eu tenho um beck pra depois, pra brindar o infinito de nós dois.
Ou seja, é um assassino completamente sem remorsos, vai matar a mulher e depois ainda vai fumar um beck.
Pra brindar o infinito, né, a vida após a morte dessa mulher.
Caramba, que música de uma crueldade absurda.
Então fica aí, Armandinho. Armandinho, a denúncia da semana. Denúncia.
Ai, meu Deus. Então pronto, cara. Tô rindo aqui pra ser educado. Engraçadíssimo.
Ursinho de dormir, vem que eu te espero assim. Eu hei de conquistar teu coração durão demais, que não quis pagar pra ver, nem dar o braço a torcer. Eu vou te levar pro mar, nas pedras eu vou te amar, e ao ver o sol se pôr, eu vou te matar de amor. Te levar pro céu, pra onde você quiser. Eu tenho um beck pra
tanto, eu tenho mais uma história do ouvinte aqui, uma história de terror do ouvinte.
Mande lá.
Tenho o costume de tomar banho tarde da noite porque gosto do silêncio da madrugada e de saber que por ali sou uma das poucas pessoas acordadas.
Sexy.
Sexy, né? Achei
também.
É preciso explicar também que sou muito míope. 6 graus em cada olho.
Sexy e cego.
Com um pouco de astigmatismo.
Estragada.
Ser míope sempre ajudou no meu ceticismo, porque com tamanha falta de visão, qualquer coisa que parecesse mais macabra, quando estava sem óculos, logo se mostrava uma simples blusa pendurada na parede ou algo do tipo. Mas é verdade, eu como pessoa que também é praticamente cega, eu tenho 9 graus em cada olho.
Nossa senhora.
Eu sei que cada coisinha quando eu tô sem óculos de noite, aquela cadeira que fica cheia de roupa assim, parece um corpo que é uma beleza.
Eu sei como é, querido, eu vivo vendo também.
Mas vamos lá. Entretanto, em um desses banhos madrugais, tive a vaga sensação de estar sendo observado. Naquele dia eu estava sozinho, então foi algo que me fez arrepiar instantaneamente, mesmo com a água estando muito quente. A janela estava aberta e tive a sensação de ver algo se mover do lado de fora, como se alguém tivesse passado na frente do vidro. Só que isso não faz muito sentido, tendo em vista que eu moro no 9º andar de um prédio. Quando saí do box e coloquei o óculos, tive certeza de que a fresta dessa janela estava bem maior do que a que eu havia deixado antes de entrar no banho. Há um bom tempo tenho evitado esse hábito depois disso. Que você achou aí? Você acha que pode ser um fantasma entrando no 9º andar?
Cara, então, pode ser. Pode ser um fantasma. Pode ser algum desses reflexos dos olhos, né? O olho tem muito disso, né? A gente vê sombras, manchas e tal. E, tipo, ele já tem uma visão que, de certa forma, tem alguma distorção, né? Miopia, astigmatismo e tal. Pode ter sido alguma coisa dessas, cara. Ou fantasma. Ou não. Ou sim.
É, eu acho que a chave aqui é a fresta dessa janela estava bem maior do que antes de entrar no banho, né?
Sim. Ah, de repente ele teve impressão só.
É, se for alguma coisa, me parece mais coisa de serial killer do que de fantasma.
Exatamente. Ou vampiro.
Porque o fantasma, ele pode atravessar a janela, então ele não precisa abrir a fresta.
É, não sei não, acho que não. Acho que é mais fácil ter sido serial killer mesmo.
Mas ia ser muito bom um filme desse tipo, né? O serial killer que faz parkour. Ele vai até o 9º andar pra te assassinar, né? Vai subindo o prédio, escalando o prédio, de janela em janela.
É, mas olha, se você for pensar, é um crime perfeito. Porque ninguém vai imaginar que o cara fez isso, né?
É verdade.
Vamos pensar em suicídio, vamos procurar entre os vizinhos e tal. Mas nunca vamos pensar no serial killer que fez parkour.
É, antes da pandemia, eu tava fazendo o carinho do cachorro na rua. E aí o Dodo falou, tem o filhotinho dele no meu carro, vamos até lá. E eu fui. E aí eu percebi que eu seria muito facilmente assassinado por um serial killer.
É, você fez tudo que sua mãe sempre disse pra você não fazer. Falar com o estranho e aceitar o convite do estranho pra ir no carro.
Mas tinha, de fato, um filhotinho de cachorro.
É, ah, que bom. É, até porque a gente tá falando aqui, né?
Mas você gosta de assistir esses documentários? Tem muito da Netflix, esses documentários de serial killer, você gosta?
Cara, eu gosto sim, acho bem interessante. Mas eu prefiro ver a narração dos serial killers mais dramatizada, sabe?
Tipo, entendi.
Documentário mesmo, assim, eu fico meio... Sei lá, eu gosto da história, sabe? Da história acontecendo. Eu não gosto da história de documental, digamos.
Aquela série Mindhunter, né?
Ah, exato. É a minha preferida, pô.
Mas o problema de ser hipocondríaco e assistir coisa de serial killer é que você fica vendo o documentário sobre assassino em massa e de repente tá lá aquele, sei lá, amava comer laranja. Aí eu fico pensando na minha cabeça, bem, eu também amo comer laranja. Será que a porta de entrada para tirar a pele de um humano é tirar a casca de uma laranja com uma faca?
É, cara, a gente pode ter muitas coisas aí semelhantes com os serial killers, né? É outro ponto importante de não assistir esses negócios. De repente você se descobre ou se acha um.
É, então eu tenho esse medo aqui.
Ai, ai, cara.
Mas uma boa maneira de se defender de assassinos que entram na casa é você dormir com aquela máscara de esqui de filme dos Estados Unidos.
Por quê?
Aquelas de bandido. Porque aí, se ele entrar na sua casa, ele também vai estar vestido e ele vai achar que você é parte do bando dele. Ele vai ficar confuso.
No máximo, ele só vai brigar contigo porque você está dormindo em vez de fazer o serviço.
Exatamente.
Sim.
E agora a gente vai para a última história do ouvinte, tanto.
Vai lá, manda.
Eu morava em uma casa e lá eu tinha várias prateleiras com brinquedinhos no meu quarto.
Certo.
Um dos brinquedinhos era um Minion, que fazia barulho quando alguém passava na frente. Tipo um detector de movimento. Ele ficava em uma prateleira em cima da minha cama. Pois bem, um dia eu tô sozinha no quarto com a porta e a janela fechada e acordo de madrugada com o Minion fazendo barulho do nada. Escondi ele na gaveta aquela noite e depois joguei fora. Primeiro eu quero saber se esse Minion aí é uma miniatura do meu malvado favorito ou é um bolsonarista.
Pois então, se for um bolsonarista, de fato a história de terror é terrível, né?
Né?
Não sendo um bolsonarista, a gente pode ter outras explicações. Então a gente tem que primeiro tirar essa dúvida.
Pode ter sido um pouco de poeira que passou na frente.
Ah, sim. Não, esses brinquedos, esses sensores são péssimos, né? O que as crianças têm aqui de brinquedo que apita... Sabe? É, o negócio precisa apertar o botão, aí o negócio apita no meio da noite. Às vezes tá até sem pilha e apita, sabe? É,
sem pilha e apita eu acho perigoso.
É, eu não tinha pensado nem nisso. Realmente, sem pilha, sem pilha, tá certo.
Às vezes tá sem pilha, apita e começa a andar assim, com a faca. Uma vez eu fui dormir na casa da minha tia, e aí de madrugada ela começou a ouvir um barulho, como se alguém estivesse tocando um acordeão, assim, tipo uma buzina. Fu, 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 fu. E era eu que estava dormindo, e eu tinha levado uma sacola com uma sanfonia de plástico que eu ganhei na quermesse. E eu tava apertando com o pé, eu mexi o pé enquanto eu dormia, e aí eu apertava a sanfona.
Isso me lembra a história da Iris dormindo comigo no quarto, e de repente a Iris me acordava, papai, aí eu acordava, oi filha, ela, você tá ouvindo esse barulho? Não, filha, não tô, durma de novo. Aí depois ela me acordou de novo, pai, 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 oi Iris, tá ouvindo esse barulho? Não, Iris, não tô. Aí pela terceira vez ela me acorda. Pai, pai! Só que dessa vez eu ouvi meu ronco.
Ah, tá.
Você tá ouvindo esse barulho? Filha, eu acho que é só o papai roncando.
É um barulho de motosserra.
Cara, ela tava com muito medo. E eu não ouvi o barulho, porque quando ela me acordava, óbvio, o barulho acabava, né?
É.
Ai, acontece, cara, acontece muito.
Você roncando e o brinquedo sem pilha se movendo ali do lado da cama.
Com uma faca na mão, né?
Com a faca na mão.
Não, esses brinquedos da Iris são terríveis. Felizmente, a bateria deles está acabando e cada vez mais eles têm feito menos barulho, né? Mas, rapaz, no início era um negócio assustador. Fazia...
Mas quando a bateria tá acabando é assustador também, porque fica aquela coisa meio tipo... Uou, uou, eu te amo.
É, no início era vamos cantar, agora vamos cantar. É, realmente, eu não sei se é vantagem assim.
Mas então, eu acho que não deveria ter jogado fora o Minion.
Ah, eu também acho que não. Acho que deve ter sido algum bug do sistema dele, alguma coisa assim.
É, tadinho, poxa vida.
Ainda mais se realmente não for o mínimo eleitor do Bolsonaro. Aí, além disso, reforça a tese de que não deveria ter jogado fora. Acho que você foi muito cruel com o seu mínimo, que não necessariamente é um bolso mínimo.
É, então fica aí a recomendação: Bruxa de Blair e meu malvado favorito.
Escutando meu ursinho.
Escutando meu ursinho do Armandinho.
Olha, eu de fato só conheci Armandinho por conta do Quando Deus Me Desenhou, Ele Estava Namorando. Eu nunca ouvi essa música do ursinho, tanto que pra mim foi uma surpresa existir uma música dessa na MPB. Mas eu realmente vou sair daqui e vou dar uma escutada aqui no Spotify.
É, vale a pena porque, assim, é um macabro, né, representado na cultura brasileira.
Sim, de uma forma totalmente não suspeita.
E o Armandinho é um baita, né, já diria o Baby Gaúcho.
É, eu assumo que eu não conheço muito ele, só conheço mesmo aquela música lá que eu te falei. Ah, legal. Depois de ter chamado ele de psicopata, homicida e tudo mais, é realmente uma declaração que vinha calhar.
Mas, Santo, pra fechar tudo,
diga.
Eu vou usar uma frase da minha avó, que é que nós devemos ser medo dos vivos e não dos mortos.
A sua avó tem razão.
É. E por isso, agora você está participando do nosso game show Por Que Esse Famoso É o Lixo? É muito simples.
Diga lá.
Eu vou tocar o áudio de um vídeo de desculpas feito por um famoso.
Certo.
E você vai ter que descobrir o que esse famoso fez para estar pedindo desculpas.
Ai, meu Deus. Eu não sou muito bom disso não, mas vai lá.
É, então, através do vídeo de desculpas, você vai ter que tentar descobrir o que, que ele fez de cagada.
Tá bom, manda lá.
Pessoal, vocês sabem que eu tô meio afastado daqui, né, Rolf? Tirei esse tempo para que eu pudesse ficar um pouco longe de tudo e pensar em todo esse furacão que tá passando na minha vida, entender tudo isso que tá passando. Eu fiz questão de não ficar vindo aqui pra desmentir item a item do que a Maíra tá me acusando, porque eu acho que não faz o menor sentido. Ela falar tudo que ela tinha pra falar, tudo que tava engasgado aqui, tudo que ela precisava.
Pode ir chutando, falar, pode ir chutando.
Cara, é alguém da família Pôncio.
Ela mesma disse.
Não é, não é.
Gente, é sempre a família Pôncio.
Eu já pedi perdão e eu peço aqui.
Não é?
Novamente.
Quase sei.
Mesmo sabendo que isso não vai adiantar nada, não é suficiente.
Meu Deus do céu, peraí, deixa eu pensar. MC Biel.
Eu me afastei de tudo.
Não é, quase foi, quase escolhi esse.
Ai, meu Deus.
Não pode ser. O único.
Vera Fischer.
Mas o que ele fez? O que ele fez de errado?
Ela é uma mulher brilhante, ela tem um monte de coisa pra falar.
Ele traiu a mulher dele.
E aí, só pra que você.
Ele traiu a mulher dele! Uhul! Tem algum recado que você quer deixar agora para o final?
Eu posso fazer propaganda do meu podcast?
Por favor, deve.
Então passem lá no Um Conto e Tanto, no Spotify e em todos os outros players de podcast e escutem os meus relatos de terror, que antes estavam ali nos fios do Twitter e agora estão narrados por essa bela voz que vos fala.
Então, por favor, passem lá, depois que você ouviu esse episódio aqui, passa lá do Um Conto e Tanto. E você vai ouvir as melhores histórias de terror da praça. Tanto, muito, muito obrigado pela participação.
Obrigado, queridão.
Muito obrigado você, ouvinte, que acompanhou essa nave louca do BBB. Dessa vez o Tanto não ficou tão assustado com os momentos repetidos.
Já estava preparado.
Já estava preparado. E é isso. Um beijo do seu sorriso.
Nossa Senhora.
Tá aí uma coisa que eu não te perguntei tanto. Qual que é a sua lenda urbana favorita?
Cara, eu gosto muito da Mulher do Táxi.
Mulher do Táxi é um clássico, né?
Mas você sabe que aqui em Belém ela ganha um outro patamar.
Ah.
De fato, Mulher do Táxi tem tudo que é lugar, né? A mulher que sai do cemitério, o cara no dia seguinte descobre que ela tá morta. Eu descobri que tem até na Colômbia, na Bolívia, tem relatos. Mas você sabe que aqui em Belém, a Mulher do Táxi, ela tem nome e túmulo.
Oxi!
Porque aqui em Belém tem uma menina que gostava de andar de táxi, chamada Josefina Conte. Ela morreu muito nova. E para piorar a situação, na foto dela, no túmulo dela, a foto que tá lá, ela tem um broche em forma de táxi.
Eita!
Pois é, cara. Então, eu ouso dizer que a nossa Mulher do Táxi, ela é mais melhor de bom do que as outras.
Então fica aí, você quer Mulher do Táxi de verdade? Só se encontra no estado do Pará.
Exatamente.